Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Terça-feira, 24 de janeiro de 2023, eu, Nara Lacerda, tô chegando com mais uma edição do Bem Viver, nossa prosa de todos os dias, produzida pelo Brasil de Fato. E eu tô acompanhada de toda a equipe do BDF. É muito bom contar com a sua companhia aí do outro lado pra gente prosear sobre assuntos importantes pra nossa vida. Vamos nessa, então. O Bem Viver de hoje tem muita prestação de serviço, meio ambiente, cultura e os assuntos do nosso país que estão movimentando a nossa democracia. E o programa tá só começando. 39 anos do MST. O movimento de luta pela terra histórico do Brasil é um dos mais prestigiados e respeitados no mundo inteiro e está de aniversário. Na entrevista do dia, vamos retomar a trajetória, entender quais são os atuais desafios e descobrir os planos para essa nova fase que o país está vivendo. Hoje aqui no programa a gente destaca também a crise humanitária enfrentada pelo povo indígena Yanomami. Vamos saber quais são as ações emergenciais para atender essa população. Entre os problemas mais graves está a desnutrição. No final do Bem Viver, vamos fazer um passeio pelo Museu do Cangaço, criado nos anos 1990 em Pernambuco. O espaço abriga o maior acervo sobre a memória do bando de Lampião. Recado para você antes da nossa prosa. Para ouvir o Bem Viver de segunda a sexta-feira, é só sintonizar a partir das 11 da manhã a nossa parceiríssima RBA, Rádio Brasil Atual, na Grande São Paulo. A frequência é 98,9 FM. Nesse mesmo horário, às 11, a gente está no ar lá na nossa rádio web, no radiobrasildefato.com.br. Vale muito a pena ir lá para conhecer toda a nossa produção. Dá para ouvir o Bem Viver também nos principais aplicativos de podcast e a gente está juntíssimo com outras parceiríssimas que estão na nossa rede de emissoras parceiras do Bem Viver. Retransmitem o nosso programa para cidades de norte a sul do país. Se você quer fazer parte dessa rede, é só buscar todas as informações lá no radiobrasildefato.com.br, clicando em como ser uma rádio parceira. E aqui no Bem Viver, a gente também está afim de ouvir o que você tem para falar. Manda o seu recado no WhatsApp. Nosso número é 11 95691 6046. Por e-mail dá para alcançar a gente pelo radio@brasildefato.com.br.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Hoje vamos começar em festa. 24 de janeiro é considerado o aniversário do MST, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra. São 39 anos de história. Tudo começou em 1984, em Cascavel, interior do Paraná. Durante uma semana, sem terras de diferentes partes do país se reuniram para o que seria o primeiro encontro nacional da categoria. Nessas quatro décadas, o movimento se expandiu de maneira impressionante. Hoje é referência internacional pela luta pela terra e também pela solidariedade. Essa é uma bandeira presente desde 1984 e que segue até hoje cada vez mais erguida. Para celebrar a data e relembrar a história, saber quais são os desafios desse novo ciclo, o Bem Viver conversa agora com Ceres Radic, membra da direção nacional do MST e assentada no Paraná. Nosso repórter Lucas Weber conseguiu tirar 15 minutinhos da agenda dela para fazer essa entrevista. Série está com toda a equipe de coordenação do MST em Brasília, fazendo uma reunião anual do movimento que acontece nesta data. Por isso, no meio dessa correria, infelizmente a entrevista ficou com alguns problemas técnicos por conta da conexão com a internet. Mas está tudo compreensível, sem prejuízos. O importante é que dá para entender e que a gente vai colocar esse debate na mesa. Vamos conferir a conversa a partir de agora.
Agora, o Bem Viver tem o prazer e a honra de conversar com Ceres Radic. Ela é membro da direção nacional do MST e assentada da região norte do Paraná, também pelo Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra. Antes de tudo, eu quero te cumprimentar, Ceres, agradecer pela tua disponibilidade e também te parabenizar em nome da representante do MST por esse momento histórico que o movimento está vivendo, né, completando mais um aninho de vida, 39 anos agora. Então, obrigado, Ceres, e ao mesmo tempo, parabéns.
Olá, Lucas. Obrigada a vocês pelo convite e também agradeço em nome do movimento pela felicitação aos nossos 39 anos.
Perfeito. Séries, acho que para começar, tu podia comentar um pouquinho para a gente como que o MST está chegando nesses 39 anos. Quando chega nesse momento 39, a expectativa é sempre quando no 40, né? Imagina uma grande festa quando dá um número redondo, mas também 39 anos, agora em 2023, está carregando um teor especial, seja pela eleição do governo Lula, que assume para o seu terceiro mandato, meio momento histórico que o MST está chegando, cada vez mais popular, cada vez atingindo mais o público jovem das cidades, enfim. Então, eu acho que tem um momento muito particular nesses 39 anos, né? Tu pode contar para a gente um pouquinho qual que é esse contexto desse aniversário de 39 anos do movimento?
Sim, sem dúvida, sim. Sempre comemorar aniversário é uma coisa boa, porque é o fim de um ciclo e o início de outro, e especialmente quando a gente se aproxima de datas importantes como essas, que vão rumar, né, e nos levar até os nossos 40 anos e com perspectiva de projeção para muito mais tempo de vida, de história, de construção. Isso significa bastante para quem se organiza, especialmente para quem se organiza numa luta que é tão árdua e tão presente ainda nos dias atuais como nós, que é a luta pela reforma agrária, a luta pela terra. A gente herda, é claro, né, enquanto MST, a gente não inicia a luta pela terra no nosso país, é uma luta que já leva mais de 5 séculos, mas chegar a intermitentemente, né, a esses quase 40 anos, portanto, aos nossos 39 anos, numa luta contínua, nesse processo de redemocratização, de luta pela terra, de popularização da luta pela reforma agrária e pela massificação também das nossas práticas na produção de alimentos e de novas relações sociais, isso tudo tem um contexto, tem um marco bastante importante, né? O MST, ele tem se constituído como o mais longínquo movimento de luta pela terra no nosso país, e como você bem diz, tendo também conseguido, nesse período, em quase 4 décadas, alcançar outros setores da sociedade, se popularizando cada vez mais. A gente sempre teve esse entendimento de que a luta pela reforma agrária e a luta pela terra, ela está diretamente vinculada à luta por uma transformação mais profunda de toda a sociedade, e para isso a gente fazer esse esforço de poder, né, alcançar cada vez mais pessoas. E hoje é importante dizer que a maioria da população, diferentemente dos anos 80, quando a gente nasceu, né, hoje já a maioria da população brasileira está na cidade, então quanto mais perto da maioria do povo brasileiro a gente consegue chegar, mais a gente entende que tem cumprido com o nosso papel na construção da reforma agrária popular. E mais do que isso, esse momento novo para toda a sociedade brasileira e bastante esperançoso também, então podemos também entender isso como um grande desafio, mas um presente, que é esse período do novo governo Lula, que traz muitas novidades, mas também traz muita força da resistência desse processo duro que a gente tem passado no nosso país, de enfrentamento ao golpe, pandemia, a um governo de extrema-direita. Então, construir os nossos 39 anos rumo aos nossos 40 anos nessa perspectiva de renovação, de esperança e de construção de um governo popular também é bastante importante.
Perfeito, Saires. Eu quero falar mais sobre a história do movimento, entender um pouquinho mais dessa data, que não é exatamente 23, nem 24, nem 25, é todo um período assim de celebração. Mas já que tu terminou tua fala falando sobre o governo Lula e sobre essa projeção que o movimento começa a ter com esse novo momento histórico, eu queria entender um pouquinho mais de quais são as expectativas, inclusive puxando pelo fato da Kelly Mafforte, que é também uma grande representante da geração nacional do Movimento Sem Terra, ela foi convidada, ela assumiu, na verdade, um cargo de secretária nacional de diálogos sociais, vai ocupar ali no Ministério da Secretaria-Geral da Presidência da República. Eu queria que tu contasse um pouquinho como que vocês veem a chegada da Kelly lá, se vocês acham que é uma ponte com o MST diretamente com o governo, ou se, na verdade, ela vai lá com toda essa bagagem do MST, mas para exercer outras funções, funções mais amplas. Comenta um pouquinho para a gente como vocês têm visto essas pontes iniciais e projeções com o novo governo.
Então, Lucas, esse é um momento novo, como a gente disse, é o terceiro mandato do Lula, porém não é tem muitas peculiaridades, né? Um momento diferente, um contexto diferente, uma das questões é essa: a gente, com muita energia, colocou à disposição da luta pela democracia, da luta pela derrocada do golpe, da luta pela retomada da construção de um processo popular no nosso país. A gente colocou com muita força a energia da nossa organização no último período, em especial no ano passado, na luta em torno das eleições e da Constituição. Mais do que ganhar as eleições, mais do que derrotar o governo neofascista do Bolsonaro nas urnas, a gente também entende que construir um governo de caráter popular, ele é urgente e necessário. Então, a gente tem constituído, a partir das nossas possibilidades, é claro que a gente é uma fração pequena da sociedade, mas é uma fração organizada que tem um entendimento dessa perspectiva de luta de acúmulo de força popular, de luta de classes. Então, a gente entende também que, para além da luta que a gente vai seguir fazendo na reforma agrária, fortalecendo o MST, estar em espaços importantes, fortalecendo também esse governo, inclusive por dentro dele, é fundamental. Nesse sentido, o papel que a Kelly vai cumprir, certamente vai refletir um pouco dessa nossa concepção, né? Ela leva, claro, essa caminhada de dentro do MST, de concepção do que é a luta pela reforma agrária popular, mas também nessa perspectiva de se somar a outros setores da classe trabalhadora. Então, mais do que uma pessoa do MST e com a bagagem do MST no governo, a gente entende que a Kelly é uma trabalhadora que tem condições de contribuir para o processo de acúmulo de força, de diálogo com a sociedade, e assim a gente fortalecer o governo e os interesses da classe trabalhadora como um todo nessa nova gestão do governo Lula.
Tá ótimo, Sáris. Agora eu queria só retomar um pouquinho então da história do MST, começar cronologicamente um pouquinho sobre o início e também chegar um pouquinho nesses momentos mais recentes que teve uma série de episódios marcantes, como foi a campanha de solidariedade durante a pandemia. Mas antes disso, vamos comentar um pouquinho como foi essa fundação do MST, mas ela foi uma construção, né? Foi um grande encontro que aconteceu no ano de 1984, não é isso?
Sim, na verdade, o MST, ele vai o primeiro encontro que vai fazer o nascimento, o surgimento do MST, o marco, vai se dar em 84, num encontro que vai acontecer de 22 a 25, nos meados, né, do dia 20, da segunda quinzena de janeiro, em 84, e em Cascavel, no oeste do Paraná, reunindo várias organizações já, e pessoas, e movimentos, e ações que estavam se articulando em torno da luta pela terra e da retomada da luta pela reforma agrária no nosso país, pós-ditadura militar. Então, celebra efetivamente, é difícil a gente dizer, é um dia de nascimento, porque, na verdade, foi um encontro que celebrou esse nascimento. Mas nesse entorno, historicamente, do dia 22 adiante, a gente foi consolidando tanto esse nosso primeiro encontro nacional, quanto nossas reuniões de coordenação nacional, e muitas datas históricas para nós, como, por exemplo, o surgimento da Nacional Florestan Fernandes, 23, né, de janeiro, ela está completando 18 anos. Ainda durante essa semana, a gente vai ter o aniversário de 20 anos do Jornal Brasil de Fato. E efetivamente, no dia de ontem, a gente comemorava simbolicamente os 39 anos do MST. Então, são datas no entorno dessa segunda quinzena do janeiro que, para nós, são bastante, bastante simbólicas. E de fato, elas remetem a esse primeiro encontro, que foi o encontro nacional, que antecedeu o nosso primeiro Congresso Nacional, que aconteceu em 85, mas que aconteceu lá em 84, no mês de janeiro. E por isso, a gente demarca o nosso aniversário sempre nessa semana.
Tá ótimo, Séries. Agora avançando um pouquinho, eu só queria, não poderia deixar de conversar um pouquinho contigo sobre o momento, já que a gente está falando sobre esses 39 anos, retomando um pouquinho, relembrando um pouco dessa trajetória exemplar da MST. Eu acho que um episódio que a gente precisa relembrar foi principalmente a partir de 2020, 2021 também, com as campanhas de solidariedade, para apoiar toda a população em situação de vulnerabilidade que se encontra por conta da pandemia, o governo federal que lançou o auxílio, mas foi um auxílio que não chegou para todo mundo, não foi suficiente. Então, se não fosse o movimento Sem Terra ali, doando marmitas, doando alimentos, sem dúvida, a situação de muita gente teria sido bem mais complicada. Pode relembrar para a gente um pouquinho mais como que foi essas grandes campanhas de solidariedade, essas doações de milhares e milhares de toneladas de alimentos pelo Brasil inteiro?
Esse momento para nós sempre é muito, muito duro de relembrar, né, Lucas? Porque foi um momento dificílimo para a história nossa, enquanto humanidade, também enquanto povo brasileiro, porque levou de nós muita história, muito conhecimento, muitas vidas, e isso, infelizmente, não tem preço. Mas naquele momento tão duro do início da pandemia, quando muitas pessoas ficaram ainda mais, não só por conta da pandemia, mas por conta dessa profunda crise econômica, social e política também que a gente vivia no nosso país. Então, quando milhares de pessoas, de imediato, com o aprofundamento da pandemia, ficaram sem renda, sem comida em casa, de fato, e para além das demais violências às quais estavam submetidos à violência da fome com cada vez mais intensidade em milhares de lares brasileiros, a gente percebeu que duas questões que para nós sempre foram fundamentais dentro do MST poderiam fazer a diferença naquele momento para muita gente. Então, uma questão é essa da solidariedade. O MST sempre tratou como um valor, como cultivou como um valor, como uma prática, a solidariedade. A solidariedade entre as pessoas, a solidariedade entre os povos, né? Então, a solidariedade para nós é muito mais do que a gente doar aquilo que está sobrando, né? A gente fala em distribuir alimento, inclusive, não em doar alimento, em doar marmita, é distribuir e partilhar aquilo que a gente tem e aquilo que é fruto da nossa conquista, do nosso trabalho. Então, a segunda questão muito forte para nós é que a gente se entendeu convocado a contribuir com a sociedade brasileira durante esse período da pandemia, com as nossas ações de solidariedade, foi justamente poder fazer isso, a partir da conquista da terra, dos frutos do nosso trabalho, que é efetivamente a produção de comida saudável, de comida de verdade, se converteram fundamentalmente nessa perspectiva, de poder fazer chegar aqueles nossos irmãos e irmãs, companheiros e companheiras que não tinham acesso sequer a uma alimentação, né, digna, decente por dia, a gente poder fazer essa comida chegar em formato, né, das nossas cestas, dos nossos kits de alimentação da reforma agrária, no formato das nossas marmitas, ou mesmo das nossas ações de solidariedade com o trabalho voluntário, com a ação dos agentes populares de saúde. Então, tudo aquilo que a gente entendia que era necessário naquele momento, ficar mais próximo daquelas que estavam mais necessitadas, a gente não hesitou e se colocou à disposição, mesmo em meio a todos os riscos que a gente teve submetido no último período, seja em relação à pandemia, seja em relação a esse governo, que deliberadamente era um governo para poder promover cada vez mais morte e destruição no nosso país. Então, foi uma possibilidade histórica que a gente encontrou nas ações de solidariedade, de poder retribuir à sociedade brasileira, ao povo brasileiro, para as conquistas que a gente teve ao longo desses quase 40 anos também. Essa sensação, né, e esse entendimento de que a gente estava contribuindo, retribuindo aquilo que a gente foi capaz de conquistar com a luta pela reforma agrária, também gratidão para a nossa base acampada e assentada, que percebia, de um lado, né, tinha esse reconhecimento do povo que recebia os nossos alimentos e era fruto das nossas ações de a luta pela reforma agrária, mas de outro lado também essa valorização da nossa autoestima, né, do nosso entendimento de como é bom, de como valeu a pena a luta pela terra, a luta pela reforma agrária, porque nesse momento a gente pôde contribuir com aqueles e aquelas que mais estavam precisando.
Tá ótimo, Sérgio. Eu sei que nosso tempo já está acabando, já acabou, está corrido, achou um tempinho entre reuniões para conversar com a gente, mas eu não podia terminar essa entrevista sem falar dessa palavra do futuro, tão propagada pela MST, tão difundida, que é a agroecologia. É um movimento cada vez mais distribuído pelo Brasil inteiro, principalmente na região Nordeste, mas hoje no Paraná, em Santa Catarina, no norte do país, a gente vê movimentos também que colocam a agroecologia como a pedra fundamental para a base de tudo, e o MST é um grande protagonista de difundir essa ideia. Então, por favor, só para finalizar aqui a nossa entrevista, tu poderia falar um pouquinho para a gente da importância da agroecologia e por que que ela é uma palavra do futuro?
A agroecologia, para nós, ela é um jeito de viver, ela aponta para nós a possibilidade da gente seguir vivendo com dignidade, com respeito, com outras relações sociais, humanas, produtivas. Então, falar em agroecologia, falar num novo jeito da gente construir o mundo em contraponto a essa lógica hegemônica de morte, de concentração, de destruição, que é a lógica hegemônica da agricultura hoje, do agronegócio, é a centralidade. Mas a gente tenta simplificar também, né? A agroecologia, ela é uma filosofia complexa, mas que na prática é o quê? É produzir comida de verdade, é produzir relações mais humanizadoras, relações entre as pessoas, entre a natureza, produzir relações de cooperação, a gente poder construir um mundo melhor a partir dessa base da construção, e da produção e da reprodução da vida e da liberdade de todos e todas. Então, a agroecologia, para nós, ela é isso, a gente poder fazer reforma agrária, ter democracia, produzir comida sem veneno, produzir comida de verdade, mulheres mais livres e mais humanizadas. Esse é o futuro que a gente quer, mas a gente entende também que esse futuro a gente constrói no nosso dia a dia, né? Então, por isso a agroecologia, ela é um processo que está em curso e que a gente espera que, de fato, ela seja a nova toada dessa construção para um Brasil melhor.
Com certeza, e com certeza vai ser. Séries, agora sim, eu te agradeço. Eu sei que essa corrida já deve estar em outra reunião nesse momento aqui. Então, eu te agradeço mais uma vez a disponibilidade e mais uma vez parabenizar o Movimento Sem Terra por mais um aniversário.
Muito obrigada, Lucas. Seguimos juntos, animados, e fazendo o Brasil voltar a ser feliz de novo. Se tudo der certo, a gente se encontra logo.
Tá ótimo. Nós acabamos de conversar com Séries Radic. Ela é membro da Direção Nacional da MST e assentada da região norte do Paraná. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
Bem Viver agradece mais uma vez a disponibilidade da Séries Radic para conversar com a gente. Está uma correria essa semana para toda a equipe da coordenação do movimento. Então fica o nosso agradecimento pelo esforço em conversar com a reportagem. Valeu mesmo. E como a gente ouviu na entrevista, esta semana realmente está de festa. Ontem teve o aniversário da Escola Nacional Florestan Fernandes. Hoje a gente está celebrando o MST. E amanhã é a nossa vez. 20 anos do Brasil de Fato. Vamos falar muito ainda sobre isso.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Não é de hoje que lideranças, organizações, imprensa, entre outros segmentos da sociedade, têm denunciado o avanço e os impactos do garimpo ilegal em terras indígenas. A prática criminosa traz consequências graves aos territórios e aos povos que vivem neles. Doenças, abuso e exploração sexual, subnutrição e mortes. Nesses últimos dias, tudo isso foi materializado na figura de pessoas de pele e osso. As imagens chocaram o país e chamaram a atenção para a crise humanitária enfrentada pelo povo Yanomami em Roraima. Segundo dados do Ministério da Saúde, 570 crianças Yanomami morreram nos 4 anos da gestão Bolsonaro. São mortes totalmente evitáveis, decorrentes de doenças curáveis, como a desnutrição, a malária, a diarreia. Lideranças locais afirmam que o transporte de profissionais de saúde às comunidades foi bloqueado por garimpeiros, deixando os indígenas completamente desassistidos. Pedidos de ajuda também foram ignorados pelo governo anterior. Uma reportagem publicada no ano passado pelo portal The Intercept mostra que pelo menos 21 ofícios enviados aos órgãos públicos pela Associação Yanomami Hutucara ao longo de 2 anos foram ignorados. A tragédia anunciada levou o governo federal a decretar emergência em saúde pública de importância nacional no território Yanomami. No último sábado, dia 21, o presidente Lula e ministros estiveram em Boa Vista para anunciar ações emergenciais de socorro aos indígenas. Uma delas é o envio de profissionais da Força Nacional do SUS, que começaram a chegar ao território ontem. Vamos saber mais na reportagem de Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional.
Profissionais da Força Nacional do SUS começam a chegar a Roraima, diante do quadro de desassistência sanitária dos povos que vivem no território Yanomami. O atendimento, em um primeiro momento, vai ser focado na readequação alimentar. Na última sexta-feira, o Ministério da Saúde decretou emergência de saúde pública depois que uma equipe enviada pela pasta encontrou crianças e idosos em estado grave de saúde, com desnutrição, além de muitos casos de malária, infecção respiratória aguda, entre outros. Após o retorno dessa missão, que deverá acontecer no próximo dia 25, a equipe tem cerca de 15 dias para apresentar um levantamento completo sobre a crítica situação de saúde que os indígenas se encontram. A Força Nacional de Saúde é composta por médicos, enfermeiros e nutricionistas. Foi criada em 2011 para executar medidas de prevenção, assistência e repressão a situações epidemiológicas de desastres ou de desassistência à população quando for esgotada a capacidade de resposta do Estado ou município. No último sábado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no local para reafirmar o compromisso do governo de ajuda aos Yanomamis e de combater a ilegalidade na região como garimpo. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, integrante da comitiva do presidente, comentou o plano de trabalho que está sendo colocado em prática.
Mas vamos fazer um plano de trabalho conjunto dos ministérios e já estamos agindo. A Força do SUS começará a vir a partir de segunda-feira com mais profissionais, médicos e enfermeiros, para esse atendimento de emergência, mas sabemos que temos que melhorar a saúde onde as populações, onde os povos indígenas moram, nas suas comunidades. Então, esse vai ser toda a linha que nós vamos usar. E resolver os graves problemas de saúde significa pensar, como o presidente Lula acabou de nos falar, no problema sério do garimpo, no problema sério de transporte das pessoas.
O Ministério da Saúde informou também que estuda acelerar a publicação de um edital do programa Mais Médicos para recrutar profissionais, tanto formados no Brasil quanto no exterior, assim como médicos estrangeiros. A ideia é que todos se inscrevam de uma única vez para atuação em territórios indígenas. E como muita gente se ofereceu para ajudar o povo Yanomami, foi divulgado um link de cadastro para inscrições de novos voluntários que queiram apoiar a Força de Saúde. No endereço gov.br/saúde, você consegue ter acesso ao cadastro. Da Rádio Nacional de Brasília, Ana Lúcia Caldas.
O cadastro para se voluntariar na Força de Saúde é permanente. Isso significa que convocações podem ser feitas em eventuais futuras missões. Para fazer a inscrição, é preciso preencher o nome completo e a área de formação. O site para acesso ao formulário é o gov.br/saúde. No governo Bolsonaro, a fundação que deveria proteger os interesses dos povos indígenas foi totalmente desvirtuada. A gente está falando da FUNAI. Ao longo de 4 anos, o órgão perdeu servidores de carreira e passou a ser um abrigo de militares sem qualificação para lidar com as questões dos povos originários. O indigenista Bruno Pereira foi um dos alvos de uma gestão marcada pelo esvaziamento do órgão e pela intimidação de funcionários. Ele era coordenador-geral de indígenas isolados e foi exonerado após coordenar ações de combate ao garimpo ilegal em terras Yanomami em 2019, 3 anos antes de ser assassinado. Na época, ele conversou com o Brasil de Fato sobre a demissão e o desmonte da FUNAI, promovido pelo governo Bolsonaro. Vamos conferir a reportagem com locução de Michele de Mello.
O indigenista Bruno Pereira foi exonerado do cargo de coordenador-geral de indígenas isolados da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, em outubro de 2019. A medida foi tomada logo após ele comandar uma série de ações de combate ao garimpo ilegal em terras Yanomamis. 3 anos mais tarde, Pereira seria assassinado no Vale do Javari por sua atuação na defesa dos povos originários contra criminosos ambientais. A demissão de Bruno Pereira, que era servidor de carreira da FUNAI, foi publicada no Diário Oficial no dia 4 de outubro de 2019. Na mesma época, o governo de Jair Bolsonaro, do PL, discutia a apresentação de um projeto de lei para legalizar o garimpo e liberar a mineração em terras indígenas. O anúncio da medida foi feito em Brasília no dia 3 de outubro, um dia antes da demissão de Pereira, pelo então ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque. Em entrevista ao Brasil de Fato, em outubro de 2019, o indigenista afirmou que aquela tinha sido a única vez que a coordenação sofria esse tipo de intervenção.
Ela é extremamente complexa. Depois de 32 anos de criação dessa coordenação de índios isolados, pela primeira vez a gente tem uma intervenção dessa forma. Então é um cargo muito sensível, em que todas as gestões e governos que passaram tinham entendimento disso. A gente fez um contato esse ano com um grupo isolado em março no Vale do Javari. Faziam 20 e tantos anos que a FUNAI não protagonizava o contato. E são populações que uma simples gripe pode levar à morte de um grupo inteiro. Então são populações que dependem estritamente do Estado proteger os territórios dela.
Bruno Pereira foi assassinado junto com o jornalista britânico Don Phillips em junho de 2022. Na época, ele atuava junto à União dos Povos Indígenas do Vale do Javari contra a ação de pescadores ilegais e outros criminosos especializados em saquear recursos naturais da terra indígena Vale do Javari. O monitoramento promovido por Bruno e os indígenas dava prejuízo aos invasores. Os dois foram homenageados pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em seu discurso de posse. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, em São Paulo. Locução, Michele de Mello.
Deputados federais do PT protocolaram uma representação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos por suspeita de crime de genocídio contra os Yanomami. Para os parlamentares, houve ação ou omissão dolosa do ex-presidente, da ex-ministra e do ex-presidente da FUNAI diante da destruição das áreas dos indígenas a partir do garimpo ilegal. Tanto Bolsonaro quanto a ex-ministra se manifestaram sobre o assunto. Damares negou que tenha havido omissão e listou uma série de iniciativas relacionadas ao tema, sem mencionar os dados do Ministério da Saúde, que apontam para a morte de 570 crianças indígenas. Já o ex-presidente disse que 20 ações de saúde levaram a atenção especializada para dentro dos territórios indígenas de 2020 a 2022. Na publicação, no entanto, o ex-ocupante do Planalto, Bolsonaro, omitiu que nos anos de sua gestão houve enfraquecimento dos órgãos de apoio aos indígenas e avanço da mineração ilegal nessas áreas. As ações na terra indígena Yanomami são emergenciais para salvar vidas que estão em risco. Mas os indígenas depositam no novo governo a esperança de que problemas como o desmatamento e o garimpo ilegal não sejam parte da realidade nos territórios onde vivem. O horizonte que se desenha nesse primeiro mês da terceira gestão do presidente Lula é visto com bons olhos. A FUNAI, que foi rebatizada de Fundação Nacional dos Povos Indígenas e não mais do Índio, agora é presidida por uma indígena, a advogada e ex-deputada federal Joênia Wapichana. A missão de construir políticas indigenistas será compartilhada com um ministério criado exclusivamente para os povos originários, chefiado pela deputada federal eleita Sônia Guajajara. Esses primeiros movimentos por parte do Estado são vistos com otimismo, porque foram 4 anos de políticas anti-indígenas em que o ex-presidente se comprometeu e cumpriu a promessa de não demarcar 1 centímetro sequer de terra para os povos originários. O repórter Murilo Pajola vai trazer para a gente quais são as mudanças práticas nesse início de governo, que tem um grande desafio pela frente, superar 500 anos em 4. Vamos ouvir a reportagem a partir de agora.
O antropólogo Darcy Ribeiro externou na década de 50 uma preocupação assustadora. Os povos indígenas do Brasil estavam sendo levados ao desaparecimento. Não era alarmismo. A população estimada pela FUNAI em 3 milhões antes da chegada dos colonizadores havia caído para 70 mil em 1957. Por isso, não foi meramente retórica a declaração de Sônia Guajajara ao tomar posse no dia 11 de janeiro de 2023 como a primeira ministra dos povos indígenas do Brasil.
Sabemos que não será fácil superar 522 anos em 4. Mas estamos dispostos a fazer desse momento a grande retomada da força ancestral, da alma e espírito brasileiros.
Hoje, a FUNAI, rebatizada neste ano de Fundação Nacional dos Povos Indígenas, vê seu quadro de servidores cair pela metade desde 2013. Nos últimos 30 anos, foram realizados 3 concursos públicos. O órgão tem R$ 600 milhões no orçamento de 2023 para utilizar com 726 terras indígenas. O valor deixado pela gestão Bolsonaro foi considerado insuficiente por Joênia Wapichana, nova presidenta da FUNAI. Ela questionou o cenário em entrevista ao site Ecoa UOL. Ao mesmo tempo, a FUNAI será oficialmente integrada ao Ministério dos Povos Indígenas a partir de 24 de janeiro, quando entra em vigor o decreto presidencial que modifica a estrutura ministerial. Até lá, o órgão indigenista segue sob o Ministério da Justiça. Com o novo governo, a pasta será conduzida pelo Movimento Indígena Brasileiro. Ao Brasil de Fato, a liderança indígena Alberto Terena considerou a posse de Sônia Guajajara no Ministério dos Povos Indígenas um momento histórico. Ele esteve presente na cerimônia.
Todos muito emocionados, né, pelo fato mesmo da gente passar esses 4 anos aí com uma proposta anti-indígena, né, de governo. E quando chega aí, a gente começa também a fazer parte, né, deste governo que propõe aí ouvir o nosso povo, isso é muito importante para todos nós. Então quero dizer que este momento aqui é um momento histórico, né?
Representante do Conselho Terena e da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, ele espera que as demandas mais urgentes dos povos possam ser atendidas e prevê que as políticas públicas possam ser formuladas pelos próprios indígenas, que poderão conhecer de dentro as limitações burocráticas do Estado.
Eu creio que a Sônia, ela tem toda aí o preparo, né, de uma jornada de luta, uma jornada extensa, né, de lutas dentro do movimento indígena, que traz para si esta responsabilidade de ministrar este ministério.
Na versão online desta matéria, você confere ainda os depoimentos de Fernando Viana, presidente da Associação de Servidores da FUNAI, e o filósofo e teólogo gaúcho Egídio Schwade. Acesse brasildefato.com.br. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
Todo dia é dia de doar sangue. E não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue. E a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
Tome uma atitude e salve vidas. Doe sangue. Uma parceria Rádio Senado.
Agentes comunitários e agentes comunitárias de saúde e agentes de combate às endemias agora estão na lista de profissionais de saúde. A mudança veio com a lei que regulamenta as profissões e foi sancionada na sexta-feira pelo presidente Lula. No país, são 265 mil profissionais que atuam como agentes comunitários e agentes comunitárias na área de saúde da família. Ajudam a prevenir doenças, a promover a saúde em ações domiciliares, comunitárias, individuais e coletivas. Outros 61 mil profissionais de combate às endemias fazem a vigilância epidemiológica e ambiental, previnem e controlam doenças e promovem a saúde. Entra ano e sai ano é sempre a mesma coisa. Para quem vive em áreas consideradas de risco, o período mais chuvoso do ano é marcado pelo medo de perder a casa, os pertences e principalmente a vida. E não são poucas as pessoas que se encontram nessa situação. O Serviço Geológico do Brasil estima que chega a 4 milhões a população que mora em áreas de encostas, serras ou próximas a rios e córregos. A falta de condições para garantir uma moradia em local adequado é o que força muita gente a vivenciar essa situação. E o risco de tragédias aumenta diante da falta de ação do poder público. Vamos saber mais? A reportagem é de Gabriel Correia, da Rádio Nacional.
A cada ano, o período de fortes chuvas traz uma grande preocupação com a segurança das pessoas que vivem em áreas de encostas, serras ou próximas de rios e córregos. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, o país tem quase 4 milhões de pessoas que moram em mais de 13 mil áreas de risco. Mais da metade vive sob a ameaça de deslizamentos, um terço de inundações e o restante de erosões, enxurradas e quedas de blocos, por exemplo. No total, 4 mil localidades são classificadas como de risco muito alto, segundo Tiago Antonelli, chefe da divisão responsável pelo mapeamento do Serviço Geológico, que visitou mais de 1.600 municípios desde 2012.
Os nossos geólogos vão a campo, percorrem essas áreas, visitam as moradias e fazem, com base nesses e outros parâmetros, a classificação do risco geológico, classificando de risco alto ou muito alto cada uma das moradias nessas regiões.
Segundo o mapeamento feito pelo Serviço Geológico Nacional, os estados mais impactados são Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. As áreas de relevo de serra e montanhas são as mais suscetíveis às chuvas de verão. As cinco cidades brasileiras com maior risco de desastres geológicos são Ouro Preto, em Minas Gerais, Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, Brusque, Joinville, em Santa Catarina e Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Além das características naturais, as ocupações irregulares criam condições para eventuais tragédias. Segundo Tiago Antonelli, chefe da divisão responsável pelo mapeamento do Serviço Geológico, é necessário um trabalho coordenado que começa com a capacitação das defesas civis em cada município.
Tem uma cadeia que envolve esses trabalhos. Desde o mapeamento feito pelo Serviço Geológico do Brasil, que dá a luz dessas áreas da municipalidade, até o alerta e a ação de fato por parte da municipalidade, monitorando, removendo as famílias antes das chuvas precipitarem, caírem, né?
Ainda de acordo com o chefe da divisão, também são importantes medidas a longo prazo, como a fiscalização constante para fazer valer a ocupação seguindo o plano diretor de cada cidade. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Chuvas cada vez mais intensas que deixam mortos, desabrigados, secas prolongadas que causam desabastecimento de água, colocam vidas em risco. Esses são alguns dos efeitos do aquecimento global provocado pela liberação de gases poluentes na atmosfera. O principal deles é o gás carbônico. Enquanto se discutem medidas práticas para reduzir as emissões, a estimativa é de que em 2022 esse índice tenha aumentado 1%. Essa estimativa foi publicada num artigo científico na renomada revista Nature. Vamos saber mais? A reportagem é de Laura Oliveira, da Rádio USP.
Um artigo científico publicado na revista Nature estimou um aumento de 1% nas emissões de gás carbônico, fruto de combustíveis fósseis, em 2022. Apesar de não parecer muito se concretizado, as emissões de gás carbônico chegam a 37,5 bilhões de toneladas, atingindo um novo recorde. Para a professora do Instituto de Geociências da USP, Sônia Barros de Oliveira, o maior emissor de gás carbônico é a queima de combustíveis e as mudanças que o homem fez no uso da terra.
As emissões de CO2 vêm principalmente da queima de combustíveis fósseis, de fabricação de cimento e da chamada mudança do uso da terra, que corresponde principalmente à queima de florestas. A mudança do uso da terra corresponde a cerca de 10% do CO2 que é emitido para a atmosfera e 90% vem da queima de combustíveis fósseis.
O artigo da revista científica também aponta que, se a tendência de aumento continuar, em breve o dióxido de carbono liberado na atmosfera será suficiente para aumentar a temperatura da Terra em 1,5 grau acima das temperaturas pré-industriais, que é o limite estabelecido pelo Acordo Climático de Paris, em 2015, para evitar consequências graves para o planeta. A professora conta que, atualmente, o país que mais emite gás carbônico em níveis absolutos é a China. Entretanto, no cálculo per capita, quem sai na frente são os Estados Unidos. O professor do Instituto de Biociências da USP, Marcos Bucherite, explica que esses países estão à frente das emissões por conta de sua dependência de combustíveis fósseis. Para o professor, situações como a pandemia provocam uma certa redução no consumo de gás carbônico, graças à diminuição drástica de atividades econômicas em várias partes do planeta. Apesar disso, com a volta à, abre aspas, normalidade, fecha aspas, as emissões tendem a subir rapidamente. Um possível amenizador capaz de reduzir esse aumento é o mercado de carbono.
Tem que haver uma compensação. Não tem como a gente emitir, a gente deixar de emitir o gás carbônico, porque nós não podemos simplesmente desligar o sistema de combustíveis fósseis nesse momento. Isso causaria um desastre muito maior no mundo do que o desastre que vai ser causado por usarmos esse carbono. Então a gente tem que trabalhar com um sistema de equilíbrio. Quando alguém emite gás carbônico, você pode, por exemplo, plantar árvores. Você pode tomar medidas de diminuir a emissão de carbono em outro setor. E isso cria um mercado, porque isso pode ser utilizado como uma espécie de uma moeda.
Marcos Fava Neves, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, explica que, a princípio, o mercado de carbono surgiu como uma iniciativa não governamental e que isso acabou atrasando a regulamentação.
O mercado de carbono é um mercado que foi crescendo muito mais por iniciativas de organizações não governamentais, por iniciativas de empresas atentas à questão da sustentabilidade ambiental, e de certa maneira a regulamentação ficou para trás. E toda a regulamentação vem no sentido de colocar regras do jogo, de poder melhorar o ambiente institucional para possibilitar os investimentos, possibilitar as trocas, e é uma grande oportunidade para o Brasil.
O primeiro passo para que essa regulamentação aconteça já foi dado com a criação do decreto número 11.075 pelo governo federal em maio de 2022. A partir dele foi criado um sistema único de registro, chamado Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o SINARE, que é responsável pela elaboração de regras específicas de funcionamento do mercado de carbono. O decreto do governo federal também regulamenta os planos setoriais, que seriam espécies de projetos que atuam para a mitigação das mudanças climáticas.
O que isso muda no nosso país? Isso é muito importante, porque se nós tivermos esses planos bem instituídos, bem feitos, né, num período, por exemplo, agora nesse novo governo, por 4 anos, nós vamos poder realmente trabalhar nesses setores que eu mencionei e, com isso, atender essas contribuições nacionalmente determinadas. E quando chegarmos numa cópia onde isso seja cobrado, nós vamos chegar lá com as respostas.
Você ouviu o professor do Instituto de Biociências da USP, Marcos Bucherici, a professora do Instituto de Geociências da USP, Sônia Barros de Oliveira, e o professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, Marcos Fava Neves. Eles falaram sobre o aumento das emissões de gás carbônico na atmosfera, seus principais emissores e sobre o mercado de carbono. Laura Oliveira, Rádio USP.
Aqui na nossa prosa, agora a gente tem informações sobre as investigações a respeito dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro em Brasília. A pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a abertura de mais 6 inquéritos para investigar a conduta de golpistas em Brasília. Ao todo, já são 7 inquéritos abertos no STF para investigar os ataques. 3 dos 6 pedidos vão apurar individualmente as condutas de 3 deputados supostamente envolvidos na convocação dos atos. Os nomes dos parlamentares não foram divulgados. Moraes também remarcou para o dia 2 de fevereiro o depoimento de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Havia expectativa de que Torres fosse ouvido ontem pela Polícia Federal. Na semana passada, a corporação, a pedido da defesa de Torres, havia solicitado a realização do depoimento nesta segunda. Só que a medida não foi autorizada pelo ministro do STF. Moraes diz que a nova data pretende garantir o tempo necessário à defesa para análise dos autos antes do interrogatório. E o governo federal prorrogou o uso da Força Nacional para proteger a esplanada dos ministérios. A portaria foi assinada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. Os agentes estão atuando no local desde a véspera dos atos terroristas. Paulo Motorim tem mais informações.
Uma portaria publicada na manhã desta segunda-feira, dia 23, no Diário Oficial da União, prorroga até o dia 4 de fevereiro o uso da Força Nacional no Distrito Federal. A decisão do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ocorre 15 dias depois de terroristas de extrema-direita atacarem a sede dos 3 poderes em Brasília, em 8 de janeiro. A medida foi assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. A Força Nacional está atuando em Brasília desde o dia 7, véspera do ato golpista. A continuidade da operação é mais uma resposta às cenas de vandalismo registradas na capital federal. Na ocasião, militantes de extrema-direita invadiram e depredaram o Palácio do Planalto e os prédios do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, o governo federal criou um grupo técnico no Ministério da Justiça para estudar propostas de mudanças nas leis relativas à segurança pública. No domingo, dia 8, após a depredação dos prédios públicos na Praça dos Três Poderes, Lula decretou intervenção federal na área de segurança pública do governo do DF. Na segunda seguinte, terça-feira, dia 10, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal confirmaram o decreto, com validade até 31 de janeiro. O ministro da Justiça, Flávio Dino, em entrevista concedida em 13 de janeiro, afirmou que a maior presença do Executivo Federal na segurança do Distrito Federal pode não ficar restrita ao mês de janeiro. Segundo o ministro, o aumento da presença do governo federal na segurança do DF pode ocorrer de várias formas e deve ser apresentado em um pacote de ações, como projetos de lei ou medidas provisórias. As duas propostas de Dino são a criação de uma Guarda Nacional permanente para atuar em uma região previamente delimitada como a esplanada dos ministérios, além da escolha compartilhada de futuros secretários distritais de segurança pública. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Brasília, locução Paulo Motorim.
Ontem o presidente Lula chegou à Argentina. Essa é a primeira viagem internacional que ele realiza agora no terceiro mandato de governo. E a escolha do destino não foi à toa. Além da proximidade política com o presidente argentino Alberto Fernandes, Lula também foi retomar a participação brasileira na CELAC, a cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. O nosso país estava apagado do grupo de cooperação internacional durante todo o governo Bolsonaro. Viajaram com Lula, a primeira-dama Janja Silva e mais um grupo de ministros. O da Fazenda, Fernando Haddad, da Saúde, Nísia Trindade, Ciência e Tecnologia, Luciana Santos e das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Além deles, Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, e Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, também estão na Argentina. A principal pauta da viagem foi economia. O grande anúncio foi a criação de um grupo de trabalho entre os dois países para debater uma moeda comum para Brasil e Argentina. Atenção, não é uma moeda que vai substituir o real ou o peso, mas sim uma moeda de negociação entre as duas nações. Ao lado de Alberto Fernandes, no primeiro pronunciamento de Lula na Argentina, o presidente reforçou a importância da primeira viagem internacional ser para um país vizinho e destacou que os laços econômicos dos dois países precisam se estreitar, mas pensando também nas relações entre universidades, ciência e pesquisa.
A minha presença, como primeira viagem feita depois da minha eleição a um país estrangeiro, é para dizer ao meu amigo Alberto Fernandes que nós vamos reconstruir aquela relação de paz, aquela relação produtiva, aquela relação avançada de dois países que nasceram para crescer, se desenvolver e gerar melhores condições de vida para o seu povo. Os nossos empresários já compreendem e precisam compreender cada vez mais o peso e o que a Argentina significa para nós. Os empresários argentinos precisam compreender o que significa o Brasil para uma boa relação Brasil-Argentina. As nossas universidades precisam estar mais próximas, porque uma boa relação não é apenas a relação comercial. É também a relação científica e tecnológica, é também a relação cultural e, sobretudo, a relação política. Portanto, eu quero dizer para vocês, com muito orgulho, de que estou de volta para fazer bons acordos com a Argentina.
Lula teria um encontro com o presidente venezuelano Nicolás Maduro, só que o evento foi cancelado ainda ontem. Agora a agenda oficial do governo segue para o Uruguai. Amanhã Lula vai encontrar com o chefe do executivo no país, Lecalle Pou, considerado de direita. Em fevereiro, Lula deve ir para os Estados Unidos. Em março, o presidente deve viajar para a China. A gente está entrando em reta final no Bem Viver e vamos abrir espaço para falar de cultura. Eu vou te convidar para viajar comigo até Serra Talhada, no sertão pernambucano. É lá onde fica um espaço que guarda memórias de um movimento que até hoje desperta muita curiosidade. O banditismo social, que tem Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, como seu maior símbolo. O Museu do Cangaço guarda mais de 2.000 peças que preservam a história do bando de Lampião e jogam luz nas contradições do movimento. Quem conta mais é a repórter Lucila Bezerra. Está na hora do quadro Mosaico Cultural.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
A cidade de Serra Talhada, conhecida como Terra do Chachado, está localizada no sertão pernambucano e costuma ser lembrada por ser a terra natal de Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião. O rei do cangaço se tornou o principal nome quando se fala em banditismo social, por comandar um grupo com cerca de 200 pessoas e ter sido procurado em 7 dos 9 estados do Nordeste. Para preservar a memória do cangaço, moradores da cidade de Serra Talhada criaram um museu nos anos de 1990, que hoje abriga o maior acervo sobre a memória do cangaço no Brasil. O espaço conta com mais de 2.300 peças, entre fotografias, armas, moedas e documentos, como bilhetes escritos pelo próprio Lampião. O que começou como um grupo de chachado se tornou a Fundação Cabras de Lampião, uma iniciativa de fortalecimento da cultura e da identidade do povo de Serra Talhada através do museu, da pesquisa e da dança. Cleonice Maria dos Santos é presidenta da Fundação Cabras de Lampião e fala sobre a atuação da fundação.
Porque Lampião é uma figura muito contraditória e aí muitas vezes as pessoas elas ficavam com vergonha de dizer que era de Serra Talhada, da terra de Lampião. E a gente entendia que isso não era bom, porque Lampião, ele, por sua história e sua trajetória, ele fez parte de um movimento muito forte no Nordeste, que faz parte de um capítulo importante da história do Brasil. Então, por que nós, serratalhadenses, nós, conterrâneos de Lampião, teríamos vergonha disso? A gente teria, era que se empoderar dessa história e a gente preservar essa memória e difundir da forma mais correta possível.
Apesar do cangaço carregar um estigma do banditismo e da violência, o museu reforça um lado pouco mostrado, o da cultura que pulsava forte entre os cangaceiros, como é o caso do Chachado, que teria sido criado por integrantes do bando de Lampião. O historiador Anildomar Williams é natural de Serra Talhada e desde pequeno ouve histórias sobre os cangaceiros e suas influências na cidade. Escritor de 5 livros sobre o tema, ele destaca a importância do movimento para a cultura.
O cangaço é um dos poucos recortes da cultura brasileira que tem tudo próprio. O cangaço tem música própria, o cangaço tem indumentária própria, o cangaço tem poesia própria, o cangaço tem dança própria, o cangaço tem um ambiente único dele, que é esse sertão, esse sol causticante que, amarelado, que impacta, que quando sobrepõe a vegetação, a caatinga cinzenta, ela gera uma plástica belíssima. Então, nós temos tudo, nós temos gastronomia própria. Então, todas as linguagens artísticas nós temos dentro do cangaço.
O cangaço surgiu como um movimento de resistência pela revolta contra o descaso do Estado em relação à região Nordeste, principalmente nas áreas do sertão. Lampião foi o cangaceiro que permaneceu por mais tempo como chefe de bando. Foram quase 2 décadas. Todos os outros que se tem registro se afastaram ou morreram após 3 ou 4 anos. Ele se destacou não só pelo tempo de vida no cangaço, mas pela sua rede de proteção e por ter sido o primeiro cangaceiro a ser fotografado e aparecer diante das câmeras. É por esses motivos que o Museu do Cangaço tem uma grande preocupação em preservar o que foi deixado pelos cangaceiros, um legado que é parte importante da história e da cultura nordestina. É o que acredita Cleonice.
Tem todo um legado cultural que é muito bonito e é muito rico para a gente simplesmente restringir essas coisas num movimento de banditismo. A gente viu esse outro lado. Tem o lado histórico, tem o lado cultural e tem toda essa beleza plástica que o cangaço deixou para a gente. Que a gente sabe que Lampião foi uma figura estigmatizada como bandido, mas a gente não tem esse olhar. O nosso olhar é o olhar do movimento que fez parte da história do Brasil e que, por isso, né, ela precisa ser preservada, essa memória.
De Recife, para a Rádio Brasil de Fato, Lucila Bezerra.
Tem mais uma dica cultural para finalizar o Bem Viver de hoje. Está rolando em Tiradentes, Minas Gerais, a 26ª Mostra de Cinema da cidade. O evento segue até o próximo sábado, dia 28, com apresentação de filmes, debates, oficinas, lançamentos de livros e atrações artísticas. Tudo de graça! Eu sei que não dá para todo mundo ir para Tiradentes, e a boa notícia é que tem programação online. E uma dica que eu vou deixar aqui é o filme Uma Mulher Pensando. É o primeiro filme dirigido e filmado por mulheres Yanomami, e foi filmado na região do Demine, na terra indígena Yanomami, no Amazonas. A obra conta a história de reflexão de uma mulher Yanomami sobre a relação de um xamã com Yankona, o rapé ritualístico que inicia o indígena no conhecimento xamânico de seu povo. Hoje é o último dia para ver o filme online. Vai lá no site da Mostra e procura pela seção Cinema Mutirão. O site é mostratiradentes.com.br. Aproveita para explorar toda a programação, que tem muita coisa incrível. Pois é, terminamos o Bem Viver com uma dica valiosíssima. Sempre vale a pena a gente conferir mais da sétima arte do nosso país. Amanhã a gente está de volta para prosear mais aqui sobre um monte de assuntos e a sua presença é essencial. Ouça o Bem Viver a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, na Grande São Paulo. ou no radiobrasildefato.com.br. A gente está no ar na nossa rádio web nesse mesmo horário, às 11 da manhã. O Bem Viver vai ao ar em diversas rádios espalhadas pelo país que fazem parte de uma grande rede de comunicação popular, tão levando nosso conteúdo de norte a sul. Para você saber quem está nessa lista, vai lá no nosso site, dá uma olhada na matéria que sai todos os dias sobre o Bem Viver. Nosso programa também está disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Geisa Marques, edição e produção de Lucas Weber, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gattinone, coordenação de Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A gente volta amanhã para prosear mais com você. Não vai faltar, não tem graça nenhuma na sua ausência. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.